Muito obrigado. Primeiro pelo convite, um convite que não foi um ato inaugural. É um convite de anos para uma jornada. Uma caminhada cujo nome conhecido como fim para nós é sempre recomeço. E a maturidade, de alguma forma, será também um exercício de rejuvenescimento, de voltar atrás. E a palavra grega e latina para isso é reflexão, voltar atrás. Como um atleta que escolhe um passo atrás para ter mais firmeza e impulso para seguir adiante, com convicção, força e direção. Eu queria não trazer a vocês uma conferência, mas uma conversação, a partir de dois textos que são conhecidos, a partir de Platão, a Apologia de Sócrates, ou a Defesa de Sócrates, e Fédon, uma obra conhecida que trata também do mesmo momento difícil que foi a morte de Sócrates. Mas eu estive pensando, gostaria de partilhar com vocês uma imaginação. Vamos criar uma imagem. Imaginemos que nós, terapeutas e filósofos clínicos, thank you, fôssemos atender Sócrates no consultório. Como seria isso? Nós teríamos que proceder com a pesquisa via historicidade, a construção compartilhada entre quem vê e quem é visto, entre conversas, pois aí a ideia de partilhante, e teríamos surpresas. Porque se atendêssemos um filósofo como Sócrates, teríamos um momento único. E de certa maneira vamos tentar recuperar e atualizar esse momento único na obra de Sócrates, sendo ela a nossa base de conversação e de escuta com o autor. Mas a minha intenção não é falar do Sócrates por ele mesmo. É sim fazer uma leitura de filosofia clínica a partir de Sócrates. Fosse um livro, eu dividiria essa nossa intenção em oito momentos, que eu pretendo fazer com vocês com uma leitura comentada. E depois, no tempo e interesse de vocês, conversar sobre as ideias que suscitaram esse encontro entre filósofo clínico e partilhante Sócrates. Um primeiro capítulo eu chamei de O Destemor Perante a Morte. O segundo, A Esperança Após a Morte. O terceiro, A Bela ou a Boa Morte. O quarto capítulo, Aprender a Morrer. O quinto, Viver é Reviver. O sexto, Daimon ou demônio, o filósofo clínico de Sócrates. O sétimo, a felicidade da bela morte. E o oitavo capítulo, a gratidão ao morrer. Eu quero percorrer essas passagens com o título desse nosso encontro aqui em nossa Jornada Internacional de Filosofia Clínica em Atenas, Grécia. Muito obrigado a vocês. O título desse nosso momento se chama Sócrates e a Filosofia Clínica: Lições de um Imortal sobre Como Não Morrer. Vamos lá? Prontos? Antes, eu queria fazer algumas apresentações de como enunciações das bases teóricas para chegarmos a essa leitura. E começo dizendo que se estamos aqui na Grécia, eventualmente, ou se alguém não entender o que eu colocar, eu pelo menos vou ter viajado um oceano inteiro para receber o milagre de que eu vou estar falando grego. Nada mais apropriado, de um jeito ou de outro. Bom, se vamos atender um filósofo, como partilhante, a questão se põe: quem é filósofo e quem é partilhante se atendêssemos Sócrates? Podem imaginar o impacto que seria isso? Pois não é diferente diante do texto, é a presença viva, especialmente diante de quem se dava apenas palavras. E se tivermos as palavras, temos Sócrates e seu espírito vivo. Mas uma consideração importante é que um partilhante pode ou não ser um filósofo. No sentido estrito do termo, mas o filósofo clínico deve ser um filósofo no sentido estrito do termo. Digo estrito com a competência, a coragem de desse empreendimento. E o que significa isso no campo da filosofia clínica? Que é superlativo em sua proposta de transcender a tradição histórica ocidental da academia de uma erudição de um raciocínio feito, organizado como um sistema, mas colocar todos os fatores, toda a inteligência acima disso, humilde e devoto do bem do outro. Outro que vamos chamar de partilhante. E sendo o filósofo clínico um filósofo, é tarefa da filosofia afastar-se do imediato e do óbvio e colocasse em espanto o que os gregos chamavam de talma. E desde Descartes, em um método diferenciado a partir do conceito de eu em perspectiva, o que atualmente chamamos de pathos. Esse espanto de que nada é óbvio, por mais convicto que estejamos, nos permitindo, antes de qualquer fala, sempre atualizada qualquer escuta. Ora, se essa postura é a postura que nos inaugura antes de qualquer doutrina ou opinião pessoal, é certo que ser filósofo é um profundo não saber como base de qualquer conhecimento, cuja opinião e cujas quaisquer crenças não vão destituir o fato, a necessidade de sempre duvidarmos. A dúvida, portanto, não é um estado de fragilidade, nem de hesitação, mas ao contrário, de coragem e de avanço. E quando vamos colocar a dúvida, no mundo moderno, desde Descartes, colocamos a dúvida até da própria existência, quando a dúvida confirma a existência, se penso logo existo. Mas, tratando em clínica, tratando do conceito vital, não é necessariamente eu existo como um todo. Será que esta minha, apropriadamente minha, como quem dá ou crê ter autoria de, por exemplo, uma emoção, será que eu estou de fato apaixonado? Eu já duvido não de mim como um todo, intuitivamente, mas eu duvido de parte de mim ou de características que podem ou não ser determinantes em mim. De qualquer forma, se eu estou diante de uma dúvida que faz o outro como partilhante e até a mim mesmo como um ser que duvida de si próprio, o filósofo clínico se coloca como um partilhante para si mesmo. Eu quero dizer isso como algo importante porque, se formos atender uma pessoa como Sócrates, quero dizer, como Sócrates, pode ser hoje um analfabeto, mas alguém que se propõe à originalidade, diferente do espontâneo, do falar o que quer pelo desejo do querer, mas que procura a origem do saber e da experiência, qualquer que seja, abstrata ou empírica. Mas quem propõe ir à origem haverá de causar um impacto, normalmente, a quem se põe à escuta. E Sócrates foi certamente um desses, cuja presença ainda está hoje por testemunha, nos causando impactos e mudanças. Por isso, se atendêssemos uma pessoa que nos causasse tal impacto, nós teríamos que profundamente rever nossa condição de filósofos e nossa condição, portanto, de partilhantes. Eu quero, portanto, colocar numa igual relação com as diversas alteridades a mim como leitor e a Sócrates como falante, e eu digo em oralidade escrita, que é uma estrutura de diálogo, ambos como filósofos, ambos como partilhante. Mas, devo confessar, é inevitável, Sócrates é maior do que eu. Bom, se Sócrates fosse nosso partilhante em filosofia clínica, nós teríamos dois sujeitos, duas subjetividades. E para não nos confundirmos, posto que temos que preservar a garantia do que somos ou que pensamos ser cada qual, temos que ter um filtro de objetividade. Isso faz a filosofia clínica com método. Este filtro que cria uma baliza de comparações, não para julgar em mérito ou demérito, mas para entender pela diferenciação o maior ou o menor, o próximo ou o distante, precisamos de conceitos que são comuns a ambos. E isto nós chamamos de bases ou exames categoriais, que nos dá comparações o suficiente para percebermos o quanto somos parecidos e ou diferentes. O dito popular que nós não devemos nos comparar aqui é elevado ao oposto e jamais descansado para não perder seu caráter filosófico. Temos que nos comparar com rigor para que a diferença seja o único critério de conhecimento, como descrição, e não uma verdade absoluta para regular normais e ou anormais dessa baliza. Sem esse parâmetro de objetividade, o que teríamos seríamos opiniões apenas. Nesse sentido, essa nossa baliza epistemológica, que vai ultrapassar opiniões sobre Sócrates, o que está dele para conosco, se estivesse aqui em conversação direta, não será apenas de caráter epistemológico, mas ético. Porque quando percebemos as diferenças entre quem pensa e o outro que é julgado desse ato de compreensão, nós temos um limite. Nenhum conhecimento é válido ou ousado bastante em filosofia clínica ao ponto de ferir o direito do outro se manifestar em sua diferença. No momento em que eu devo me calar, eu devo não seguir adiante quando eu perceber que esta minha postura de entendimento, mesmo que eu não alcance quem é o outro, certo, não alcançarei o suficiente para uma ideia de essência, eu tenho que estar sempre atento até que ponto minha comunicação tem o direito do outro ter a sua privacidade. Como eu farei isso com Sócrates aqui? Com os limites históricos. Então eu vou tentar, em tão pouco tempo, mostrar o Sócrates que era lá naquela época, e o que podemos comparar dele para hoje, para que nos desrespeite aquele Sócrates o mais histórica e originalmente possível. Dito isso, então, quero dizer que nossa prática em filosofia clínica, em geral, tem dois grandes momentos. Um primeiro é que é o da aprendizagem, da colheita das informações, para que ultrapassemos a opinião e com o método cheguemos ao segundo momento, qual seja o dos submodos, não técnicas, não aplicações, não instrumentalizações no outro como objeto, não como sujeito, mas o outro submetido aos modos dele mesmo, sem desrespeitá-lo na alteridade que devemos. É nesse sentido que eu procurarei, então, atender como Sócrates apresenta alguns caracteres, alguns que parecem ser importantes para dizerem eis algo de fundamental no que chamaríamos da estrutura de pensamento dele, e a partir daí elaborar que submodos ele próprio desenvolveu, ou a partir dele podemos concluir outros submodos ou outras aprendizagens para nós aqui hoje, mais de 2000 anos depois. Então Sócrates não será propriamente o partilhante direto, mas indireto, porque teremos ele como um espelhamento para pensarmos sobre o que ele viveu filosoficamente, atualizar para hoje e vermos como nós, filósofos clínicos, podemos tirar lições da sua época, do seu modo de ser em conjunto e, em particular, de uma figura tão específica quanto ele. com essas considerações que vão ultrapassar questões psicológicas e vão chegar a questões filosóficas profundas, porque Sócrates viveu historicamente em uma época que se pode chamar de realista do ponto de vista epistemológico. Ele e todos os da antiguidade clássica entendiam a realidade como auto-evidente, que se manifestava como fonte de si mesma, competindo ao homem apenas retirar quaisquer enganos que estavam ali acobertados na própria realidade. Etimologicamente, a ideia da, como descrevi nesse artigo do livro que lançamos aqui, as bases, as fundamentações gregas da filosofia clínica, conhecer ao modo grego antigo é descobrir, tirar a coberta, porque ela, a realidade, a verdade está lá, independentemente de minhas interpretações, apenas de minha competência de acessá-la ou não. Pois bem, acontece que hoje em dia, desde Descartes, do século XVII, com considerações que ultrapassam o tempo de agora dissertarmos a respeito, nós não falamos mais, por tradição, em realismo, mas em subjetivismo ou perspectivismo, no qual não existe uma verdade essencial, mas existe a infinita possibilidade de criarmos e recriarmos e não apenas interpretarmos como quem descobre uma verdade, mas fabricarmos como autores dignos de realidade cultural. Portanto, somos autores diferentes. De certa maneira, em momentos eu estarei diante de um Sócrates, em outros diante de um Descartes, como quem tenta descobrir o que vem de lá para cá, deixar vir o que apresentam os textos historicamente. E de outro, ir até lá com uma busca e uma tendência de autoria, porque será uma interpretação desta pessoa que vos fala, e, portanto, passível de outras quaisquer. Sobre as minhas bases teóricas de entendimento da cultura grega, eu cito quatro fontes que foram construídas ao longo da minha história. Um autor que eu tenho grande apreço é Pierre Hadot, que muito conhecido por vários filósofos contemporâneos, muito, muito citado na atualidade. Uma obra, Exercícios Espirituais e a Filosofia Antiga e o que é a Filosofia Antiga. Ele nos diz uma coisa importante, que a cultura grega filosófica é terapêutica, por origem. Isso é importante de ser dito. Não nos apresenta uma metodologia que desenvolva isso, como fez a filosofia clínica, mas diz claramente que toda a formação grega clássica é a busca de um saber viver que direciona o homem para uma posição moral, no qual nós aqui chamamos de alteridade, o querer servir ao respeito que se deve ao outro quando ele nos pede ajuda para pensar melhor a realidade. É nesse sentido que vamos ter, e eu particularmente entender, a filosofia clínica, sejam quaisquer derivações que possamos chamá-la, é inevitável que ela seja fundamentalmente um pensamento ético, porque é uma realidade diante dessa missão. Um modo de vida, a filosofia como um modo de vida. Bom, sendo ela formadora e não informadora, eu tenho outra fonte que muito me tem construído o entendimento desde a juventude, é o Jean-Pierre Vernant. As Origens do Pensamento Grego foi uma obra pequenininha, fundamental, muito bem sintética, sobre o que é o nascimento da razão no seu espaço político. E Werner Jaeger, Paideia, a formação do homem grego, que na minha no meu início de formação em filosofia na graduação me deixou encantado com esses textos. Eu chegava a teatralizar essas falas de Sócrates e de Platão em voz alta e tentava imaginar como seria isso, sem saber que outro dia, hoje, estaria chegando do Pátenon, onde Sócrates estava lá. Eu senti esse momento. Louis Dumont, um grande antropólogo francês, o individualismo, uma perspectiva antropológica da ideologia moderna, que mostra com grande, na minha opinião, competência, a necessidade de não confundirmos o mundo antigo com os caracteres do mundo moderno, do holismo ao individualismo. E essa divisão acabou gerando isso que eu vou tratar aqui, como pano de fundo das considerações. E quero dizer como base que Hannah Arendt é uma autora que vai nos dar a fundamentação para entendermos algumas considerações que eu farei. Porque ela, na sua obra A Condição Humana, especificamente no primeiro capítulo, quando trata sobre a diferença entre esfera pública e privada, ela vai nos colocar algo que, não diretamente lá, mas por derivação, eu quero esclarecer o que significa a bela morte para os gregos. Os guerreiros, de uma forma geral. Na tradição homérica, mítica, a bela morte significava a imortalidade da cidade, do povo, e a mortalidade do herói. Quando os gregos iam para as guerras, eles não iam com a esperança de viver. E se sabe, pelo menos muitos autores colocam, que a idade média dos gregos era de 35 ao máximo 40 anos. Sócrates foi uma dessas exceções. E se morriam tão cedo, entendiam que era importante desde criança aprenderem o significado da morte. Mas na tradição homérica isso era feito por uma ritualística que depois derivou o teatro, que era a encenação catártica, orgiástica, em que se experimentavam as condições da morte. Um século antes de Sócrates, um século VI, isso era vivido no nascimento do teatro, desde o culto a Dionísio, como uma experiência viva, não representativa, direta e mística da morte, pela ela encarnação do Deus. Então, os gregos, quando participavam dessas experiências de grande força catártica, eles entendiam vivamente a pele que iriam morrer, mas não morriam. O que davam, diante da experiência de morte em vida, uma coragem de não mais desperdiçar um minuto qualquer que não seja de forma excelente, a erete, a virtude grega. O que Renato Russo hoje canta que, se soubéssemos entender que a vida pode acabar a qualquer momento, não desperdiçaríamos nenhum minuto e amaríamos intensamente a vida. Assim os gregos faziam antes do intelecto. E, para comparar com hoje, eu vou comparar dizendo que, se nós tínhamos heróis míticos, hoje nós temos super-heróis de capas coloridas, e qual a característica imensamente oposta e contraposta? Os heróis morriam, mas o nome deles e o proveito da cidade não morria. Então, a mortalidade do indivíduo e a imortalidade da cultura, benefício da intenção da morte entregue a essa excelência da cultura, cultura no sentido da formação humana, era o sentido heróico que, inclusive, perdurou nos primeiros séculos até o máximo terceiro do cristianismo, quando nós vimos aí, também, semelhantemente aos santos cristãos, o morrerem para terem vida. Mas não a vida do indivíduo, a vida superlativa, a vida de todos, da polis, ou no caso dos cristãos, a vida do bem comum, igualmente. E Hannah Arendt até nos coloca que os primeiros cristãos tinham, apesar da vida privativa, a mesma competência que tiveram os primeiros gregos da esfera política, a capacidade de viver com a excelência de que a totalidade se fosse superlativa a qualquer interesse privado. E os nossos super-heróis, com todas as representações cada qual nos seus desejos imaginários da nossa cultura individualista, eles nunca morrem. Mas a cidade, todas morrem quando eles vivem em suas lutas. E é toda a ideia mais comum da idolatria de nossa época, em que o indivíduo ele tenta imaginar a despeito, a demérito e a destruição do interesse coletivo. Digo isso para mostrar algo que é difícil de ser entendido, o sentido belo, bom, corajoso da morte. Se todos nós sabemos que vamos morrer, os gregos o sabiam por um exercício de uma competência, ora mística na tradição mitológica, ora, aí entra a filosofia de Sócrates, como um saber consciente e racional e uma postura para enfrentar a morte. E que hoje em dia, se todos dizemos que sabemos da nossa individual morte, ou da morte de uma coletividade, agora que pensamos em uma destruição ecológica do planeta, no entanto, nada fazemos porque esse saber é falseado. Ele não atinge as forças vitais. A negação da morte de Ernest Bloch, prêmio Pulitzer, que retoma a ideia da psicanálise, dá um exemplo vivo disso. Uma pergunta comum: qual é a maior certeza da vida? E todos já se arrogam com rapidez a dizer: é a morte. Isso é falso, porque se realmente tivéssemos a viva noção disso, não tardaríamos no que nos parece individualmente vitais. Esse falseamento se deve a uma crença de super-heroísmo, se não com poderes de capa, pelo menos outros imaginários, superpoderes do desejo ou de acreditar que o mundo está submetido à nossa vontade, ainda que frustrados, repetir uma tarefa sempre infrutífera, de achar que o mundo vai se curvar aos nossos desejos. Bom, como Sócrates particularmente lida com isso? Não o herói homérico, mas o herói filosófico. E é isso que eu quero tratar com a obra de Sócrates. Mas eu antecipo que é um exercício de autonomia e de liberdade de conhecer o que é morrer. Não de passar distante, medroso, mas o conhecimento como um ato corajoso. Feita essa introdução, podemos começar? Desculpa não ter um cafezinho para vocês aí agora, mas vamos tentar aqui, começando alguns trechos recortados, por enquanto, da A Defesa de Sócrates, e fazendo a citação, na citação clássica para quaisquer tradições, 29b, de Sócrates. Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio. Quem não é? Porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não sabe. Ora, Sócrates aqui vai derivar a ideia de que o maior mal não é a morte. Mais do que temer a morte é o falso saber. Então, ele apresenta um primeiro conhecimento, um primeiro saber. Eu sei que não sei o que é a morte, e como todos os demais saberes. Como o professor de ontem, Círio Aslanov, nos disse e disse bem, nós, agora distantes historicamente de Sócrates, já podemos interpretar que Sócrates sabia bem o que ele queria dizer. Mas não fazia declarando essa informação de início, porque um caractere, e eu já o coloco como uma das características, um dos tópicos determinantes em sua estrutura de pensamento. E aqui, querido Lúcio, eu coloco algo que vai revelar talvez uma saída ao final, quero tentar demonstrá-la, da racionalidade para algo superior ainda, que nós chamamos aqui de tópico 18, que é a axiologia. O princípio que rege toda a competência e abaixo, inclusive, a racionalidade, é a ética. Por que ele não dizia as coisas, supondo que ao final nós vemos ele foi capaz de demonstrar o que no início dizia que não sabia, e o fez todas as vezes em que iniciava um diálogo? É porque ele tinha uma preocupação que hoje chamamos de alteridade, que era submetida a que o outro aprendesse e não ele se demonstrasse. Portanto, mais importante do que a verdade em si está a aprendizagem da verdade como um bem. A aprendizagem como um bem maior do que a própria verdade. Sem a qual a verdade seria a arrogância de um e a declaração ou exposição para a vergonha dos que não sabem. Mas não. Sócrates humildemente calava o seu saber diante do que não sabia, para se igualar numa postura de não sou superior a você, vamos aprender juntos. Eis algo que o filósofo clínico tem que aprender com Sócrates. Mesmo que ele saiba, vamos imaginar que por hipótese, por intuição ou qualquer conhecimento anterior, o que mereceria ser o melhor para o partilhante, não deve dizê-lo sem que o próprio partilhante entenda por si mesmo os seus próprios modos de aprendizagem, sem o qual nós estaríamos exibindo uma cultura, uma erudição ou uma janela inacessível, porque ela só pode ser percorrida com a própria pessoa e nunca destituída pela fala. Mas aqui há um elemento importante que eu quero apresentar. Sócrates era um homem com, se não tamanha, mas com determinação racional tão competente quanto, pelo menos, os grandes sofistas de sua época. O que o distinguia dos sofistas não era o que chamamos na estrutura de pensamento como tópico 10, estruturação de raciocínio. Os sofistas eram também muito bem estruturados na sua capacidade racional. A diferença é que Sócrates tinha ética e submetia a racionalidade ao tratamento da aprendizagem e da condução de cada pessoa para o que? No tópico 5, que chamamos de prejuízos, o bem, o belo e o justo. Portanto, o raciocínio é meio e não fim para Sócrates. Ainda que este meio percorra sempre o seu caminho, não é o fim. Do contrário, seria igual aos sofistas. Devo fazer aqui duas exceções. Entre os sofistas, Protágoras e Górgia, que não eram, ao que sabemos, não exclusivamente, mas em uma cultura entre os que estudaram os gregos, pessoas sem ética e sem interesse do conhecimento. Apenas eles tinham algo que seria muito próximo do que hoje chamaríamos de perspectiva. Eram bem modernos naquela época. Feito essa introdução, eu passo aqui ao Fédon, na citação 64A. Diz ele, ao falar da morte como libertação do pensamento, diante dos seus contemporâneos, né, que é a narrativa que vai apresentar a sua condenação antes. A vós, diz ele, entretanto, que sois meus juízes, devo agora prestar-vos conta, expor as razões pelas quais considero que o homem que realmente consagrou sua vida à filosofia é senhor de legítima convicção no momento da morte. Possui esperança de ir encontrar para si no além excelentes bens quando estiver morto. E continua adiante. Quando uma pessoa se dedica à filosofia, no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Uma distinção importante aqui. O significado de permanecer morto. Sabemos que Sócrates não desperdiça conceitos e não fala sem propósito. Aqui, ele apresenta, portanto, nessa trajetória de como não morrer, ou em dicotomia, como viver, ele apresenta um segundo saber, mas que por enquanto, olha que agora ele já avança do nada a saber, agora ele dá um acréscimo, um doxa, uma opinião. Eu acredito que há uma esperança pós-morte, na vida após a morte, aliás, ele não fala diretamente nisso, mas após a morte, de que será bom esse resultado aos que tiverem vida filosófica. Por vida filosófica, uma vida moral dedicada à verdade, à beleza e à justiça. Acho importante dizer aqui que Sócrates, vocês sabem, tinha dois grandes métodos conhecidos nessa tentativa de levar o conhecimento ao outro. O método maiêutico, que é o esforço de ajudar aqueles que querem saber, mas não sabem como pensar corretamente. Então Sócrates, eu vou te ajudar, por meio de perguntas, elevar a formulação da ideia para que o outro respondesse de forma ao nível da sua capacidade até o fim último, onde ele acreditava, e já suponhamos, ele sabia que o outro haveria de conhecer o que Sócrates queria lhe dizer, mas não poderia demonstrar, teria que ser pelo raciocínio do outro desenvolvido. Isso nos dá uma lição: alteridade e recíproca de inversão. Alteridade é um valor ético, axiológico. Tópico 18, na nossa estrutura de pensamento, eu falo aqui para filósofos clínicos. E recíproca de inversão, é importante esclarecer, não é sinônimo de alteridade. Pois eu posso sempre querer me colocar no lugar do outro, mas não significa que farei isso sem me confundir com ele. Não significa que farei isso de maneira apropriada no que é importante ou no que é desimportante. Mas eu posso até sofrer ou buscar ou querer e até conseguir algo próximo do sofrer com o outro, e que não necessariamente significaria compreender as nossas diferenças a fim de ajudá-lo. Portanto, recíproca de inversão não é sinônimo de alteridade, mas Sócrates apresenta os dois, porque ele não destitui o seu lugar da fala e sabe colocar-se no lugar do outro, nos limites do outro. Então, nós vemos aqui que a sua racionalidade é, sobretudo, ética. Mas ele apresenta também o método da ironia, que é supor que está certo aquele que Sócrates já entendia estar errado e potencializar o raciocínio equivocado dele ao máximo até chegar às contradições em que ele próprio reconheceria, pela própria boca, que estava errado. Sem que o Sócrates lhe acusasse, você está errado, e ele próprio se envergonhasse diante dos erros que não o outro lhe diria, senão ele mesmo. Nesse sentido, Sócrates também jamais estava ofendendo ou acusando o outro, algo que o partilhante e o filósofo clínico deve aprender. Ainda que tenhamos que sermos enérgicos diante da, vamos imaginar um extremo, a maldade do partilhante, eu tenho que fazê-lo com ética, sem me igualar a ser mal como ele. E isso Sócrates fazia. A ironia, vamos entender o termo, em sua época, é o sentido pedagógico da concordância para o viés da aprendizagem. É pedagógico. É diferente do termo de atual de cinismo, ou indiferença, ou hostilidade indiferente. Algumas observações da estrutura de pensamento de Sócrates. Nós vemos que, portanto, a sua fala com a esperança de um futuro de bem-estar fora depois da morte, nós vemos o tópico 11, busca como determinante. Então, já estou fazendo aqui uma montagem da estrutura de pensamento de Sócrates. A busca nele, eu uso esse recorte da citação, mas em toda a obra era um homem profundamente voltado para uma meta de vida. Segundo, o raciocínio. Tópico 20, a epistemologia. Um homem que sempre se preocupava em como aprender e como levar o outro a aprender. Ele fazia tudo isso por tópicos, por termos universais. Claro, era um homem de sua época. Hoje em dia, após Descartes, talvez ele reelaborasse pela filosofia da linguagem o quanto as palavras podem mudar de significado nos contextos que elas são usadas. Mas naquela época, a palavra grega, por origem, ela é substantivada. Ela fala da busca ou da tendência da própria realidade, não de uma diversão ou trocadilho desinteressado. Então nós vemos aqui, portanto, o que Sócrates acha de si mesmo, tópico 2. Eu digo que como filósofo, e universaliza isso para todo e qualquer filósofo, vou ter uma boa recompensa. E ele, então, tem o seu prejuízo. Nós vamos ter uma recompensa. O termo agendado no intelecto é importante, porque Sócrates aqui apresenta a busca pela precisão da palavra, do termo, em que ele apresenta a ideia de morte. E ainda insiste, não basta morrer, estar morto, permanecer morto. Então vamos entender o que significa esta permanência do morto, se vamos viver após a vida, após esta morte. Há uma diferenciação aqui que ele nos coloca entre o termo agendado no intelecto, tópico 6, e o tópico 16, significado. Mais adiante, vamos entender isso melhor. É que a morte do corpo não é igual ao conceito de vida. Veremos isso. Pois é possível morrer o corpo e não acabar com a vida. E Sócrates vai mostrar essa diferença adiante. Bom, seguindo uma outra passagem, isso aqui eu tentei escolher quais de tantas passagens poderiam ser importantes, mas algumas me pareceram serem estas que foram escolhidas, as mais importantes. Citando aqui, na defesa ou apologia de Sócrates, particularmente estou usando a tradução de Os Pensadores da edição da Nova Cultural, 1987. Diz ele aqui, 40c. Morrer é uma dessas duas coisas. Ou morto é igual a nada, e não sente nenhuma sensação de coisa nenhuma. Ou então, como se costuma dizer, trata-se de uma mudança, uma imigração da alma do lugar deste mundo para outro lugar. Se não há nenhuma sensação, se é como um sono em que o adormecido nada vê nem sonha, que maravilhosa vantagem seria a morte? No mínimo, ele já dá uma resposta. Morrer não implica em nenhum medo. No mínimo, sofrer não vai. Para quem já hoje sofre pouco ou muito, e acreditam-se, muitos sofrem muito, já há na morte uma grande vantagem para não temer a morte. Então ele já nos está apresentando um novo saber. Mas eu continuando, 40e, diz ele, logo, se a morte é isso, digo que é uma vantagem. Porque assim sendo, toda a duração do tempo se apresenta como nada mais que uma noite. Se, do outro lado, a morte é como uma mudança daqui para outro lugar, e está certa a tradição de que lá estão todos os mortos, que maior bem haveria que esses senhores juízes? Se, em chegando ao Hades, lugar mítico, mitológico, onde estariam os espíritos após a morte. A psique. Se, em chegando ao Hades, livre dessas pessoas que se intitulam juízes, a gente vai encontrar os verdadeiros juízes. Olha uma distinção de quem sabe julgar e de quem não sabe. E aqui uma provocação que vai chegar de fato à morte dele. Continuando. A gente vai encontrar os verdadeiros juízes, segundo consta, lá distribuem a justiça. Mais adiante. E outros semideuses que foram justiceiros em vida, justos. Não valeria a pena a viagem? Quando não daria qualquer de vós para estar na companhia de Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Por mim, estou pronto a morrer muitas vezes, se isso é verdade. Ora, no mínimo, se morrer é um grande sono, perfeito, chega de cansaço. Depois, se os justos terão recompensa por viverem conforme a filosofia da ética, do justo, do belo e à procura da verdade, eu encontrarei os que lá estão de mais sábios, que já morreram. E é claro, agora nós encontraremos Sócrates também. Seguindo adiante, 41b. E o que é mais? Passar o tempo examinando e interrogando os de lá, como aos de cá, a ver quem deles é sábio e quem não é. Bom, além de dialogar com esses sábios que lá estarão, eu, seguindo adiante, 41d, diz ele: não há para o homem bom nenhum mal, quer na vida, quer na morte. E os deuses não descuidam do seu destino. O meu não é feito ao acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e ficar livre de fadigas. Por isso é que a advertência nada me impediu. Não me insurjo absolutamente contra os que votaram contra mim ou me acusaram. A generosidade de ficar em paz com os que lhe condenam à morte, sem lhes ofender, nem se sentir magoado uma vez ofendido. Verdade é que não me acusaram e condenaram com esse modo de pensar, mas na suposição de que me causaram dano. Nisso merecem censura. Olha a beleza desse julgamento que o filósofo clínico hoje precisa retirar. Qual é o melhor argumento do mundo? Consciência em paz. E se um partilhante ou outrem nos acusa, e não faltarão, saibam, talvez diferente de Sócrates, motivos para isso, porque todos temos. Mas a questão não é essa. A questão é que aquele que nos acusam de má fé tem apenas um juiz, e é a própria consciência. E lembrem-nos que entre a subjetividade do outro e a minha, não deve manter a objetividade para não nos confundirmos? Portanto, uma vez que sejamos acusados até de coisas que eventualmente sejamos culpados, ou de outras semelhantes que nos tragam a consciência em remorso, temos que ter a objetividade de perceber que o outro fala a partir da consciência dele e não por mim. Ainda que fale de mim, quem deve a mim me julgar é a própria consciência como critério. Porque se o outro me condenar e eu racionalmente me julgar e me encontrar isento das acusações, devo ficar em paz. Portanto, vamos encontrar em nossos partilhantes, que não são apenas aqueles em consultório por profissão, mas toda e qualquer pessoa com quem partilhamos o ato filosófico de aprender e trocar ideias em benefício de uma verdade que nos ajude a ambos. Pois bem, então, ficar ofendido não é um problema de quem nos acusa, mas da própria consciência, se culpada. Logo, um filósofo clínico não deve se remoer ou se rebaixar ou mitigar a sua competência, mesmo faltando, porque estas faltas devem antes a si próprio, diante da tarefa do que pode ser feito para consertá-las, do que as acusações. Portanto, Sócrates nos dá lições incríveis sobre este ponto. A ideia da bela morte, que já estamos agora tratando desse item, ela tem uma vantagem adicional para a morte dos justos, e isso aqui é muito semelhante ao que outros grandes pensadores, e coloco o Reputo também na condição de filósofos, como Jesus. Não coloco o Cristo em seus aspectos místicos de iluminação, mas Jesus, que usava os mesmos recursos, tais como Sócrates chamou de maiêutico, mas que eram próprios da antiguidade. Como Jesus, em suas tão conhecidas passagens, que levava as pessoas a pensarem as respostas sem dizer a elas, a fim de que elas tivessem a aprendizagem filosófica com a mesma humildade e lucidez com que Sócrates também propunha o ensinar pelo modo do outro aprender, o que em filosofia nós chamamos de submodo. E aqui é importante esclarecer uma coisa, um erro de interpretação muito comum que eu, na minha opinião, entendo que fazemos em geral sobre Sócrates e Cristo quando falamos de ambos, sobre a ideia de que vão alcançar uma espécie de vida futura, que seria, usando os termos em Jesus, um reino dos céus para os justos, e no caso de Sócrates, o Hades diante dos homens justos. Porque ambos se referem a isso em relação à alma e não ao corpo. Porque, então, diante de Jesus, nós vamos encontrar a mesma situação. O reino dos céus está para aqueles que, morrendo ou não, são justos. Não virá, portanto, a justiça para os cristãos após a morte, em um juízo final. Ele é sempre o juízo da consciência na correção da moral. E para Sócrates também, isso já vai adiantar alguns argumentos, porque a morte não virá pelo corpo. A ideia da morte, que é um conceito binômio com o da vida, nos coloca que não é preciso morrer para entrar em Jesus no reino dos céus e com Sócrates no Hades dos justos. É preciso estar ético. Portanto, a questão antecipa o morrer o corpo. Bom, algumas outras considerações. Sócrates aqui já nos dá anúncio de que o problema não é a morte, mas a maldade. É, portanto, toda a luta sobre o morrer ou vencer a morte, não uma questão orgânica, mas uma questão ética. E, portanto, se eu vencer a questão da maldade, independe mais se estou com o corpo vivo ou morto. Voltando aqui neste capítulo terceiro, aos que o condenaram, 39b, A e B, ele diz: é evidente que nas batalhas muitas vezes se pode escapar à morte arrojando as armas e suplicando piedade aos perseguidores. Em cada perigo, em muitos outros meios de escapar à morte, quem ousar tudo fazer e dizer: não se tenha por difícil escapar à morte, porque muito mais fácil é escapar à maldade. Ela corre mais ligeira que a morte. Ele diz em outros termos: podemos nos corromper e não morremos em uma guerra, em uma luta. Podemos ser injustos e viver mais tempo, mas a questão não é essa. A questão é: se a morte, chegada a hora, terá trazido o que é a vida imortal, o ético, a beleza, a verdade, a justiça. Quero mostrar que, portanto, o tópico 18, o saber fazer escolhas éticas, e o submodo, a axiologia 26, guiam sempre a postura como Sócrates, na condição, fosse ele um filósofo clínico, guiaria a tarefa, levar as pessoas a se tornarem éticas. A busca pela verdade não era uma questão acidental. A verdade se confundia com o bem para ele. Não era a verdade de algo, era a verdade da essência da vida em quaisquer tópicos, em quaisquer assuntos e lugares. Portanto, aqui há de deixar claro uma exortação ao caráter político de Sócrates. O seu destemor à morte se revestia de uma dimensão pedagógica já disse isso, porque o buscar a verdade não é apenas ancorado pela razão ou pela emoção, mas por uma atitude de ensinar ao outro qual a opinião e qual a verdade. Acima de tudo, uma questão, a atitude política e o bem comum. É neste ponto que ele apresenta uma espécie de consequência do agir filosófico, uma resistência. O filósofo ético é um ser de resistência. É bom lembrar aqui Sócrates, Gandhi e Jesus em seus caracteres políticos, no sentido antigo, polis, a cidade, para o bem de todos e não para o bem do indivíduo. Ainda que morra o indivíduo, não morre a cidade, não morre o bem comum. Não é cidade enquanto condição física, mas de bem comum. E o bem comum é meu e do outro, é nosso. O eu se redefine neste holos nosso. Ou seja, todos os momentos de fala, de apresentação, de busca, de axiologia de Sócrates, são revestidos também do tópico 1, como o mundo me parece. Sócrates era um homem cuja a interioridade do que poderíamos hoje chamar de psicológico era essencialmente o tópico 2, o que acha de si mesmo, o tópico 1, como o mundo me parece. Era um homem que vivia para o mundo. Ele e o mundo se redefiniam com distinção, mas nunca com separação. O saber morrer, então, filosoficamente, é um ato moral, se individual. Só faz sentido isso como uma ação política. E aqui eu cito um outro momento deste mesmo texto, da Apologia, na passagem de 32A. A 32B. Isso me lembrou muito o livro A Desobediência Civil, de David Thoreau, e que vocês conhecem, inspirou Gandhi, inspirou o mundo contemporâneo nessa luta do justo, não se confundir com o injusto, não fazer a justiça pelos mesmos termos, mas se o preço do bem é sofrer a injustiça, não há nisso covardia, nem há nisso o dar a outra face como humilhação, mas como coragem humilde. Diz ele aqui, abro aspas: achei de meu dever correr perigo ao lado da lei da justiça, em vez de estar convosco, os juízes, numa decisão injusta, por medo da prisão ou da morte. Aqui o filósofo clínico de hoje deve a Sócrates essa lição. O filósofo clínico não é neutro em nenhum lugar e ele deve pagar esse preço. Qual é? Ninguém aqui deseja, creio eu, voluntariamente sofrer qualquer injustiça. Mas se chegar ao limite de todos os recursos esgotados entre igualar-se ao agressor ou, talvez até pior, ultrapassando a sua capacidade de agredir, para destruí-lo, nós perderemos a nossa condição de alteridade, de ética e de filosofia. A única condição que compete em algum momento na vida, ela será clamada a esse exercício, a esse testemunho, ela deverá ser a atitude humilde da qual Sócrates é testemunha, da resistência. Eu prefiro sofrer a injustiça do que ser injusto. Aqui eu me refiro em quaisquer níveis de injustiça. Mas lembremos, está tudo bem. Não nas aparências. Não pela ausência de problemas, mas pelo critério que deve ser o centro de todo o filósofo clínico. A paz da própria consciência, quite não com a perfeição, mas com o recomeço de aprender com os próprios erros, que define o ser ético. Uma pessoa que aprende com os erros e, por isso, não se põe à arrogância de acusar os erros do outro, porque se percebe não melhor. Bom, dizendo essas apresentações, eu quero apresentar agora um novo item importante. Quando Sócrates nos apresenta a ideia de uma vida melhor pós a morte, esse melhor em filosofia clínica, me permita uma interpretação, vamos fazê-lo pelo submodo, pelo tópico 29, matemática simbólica. Nós não vamos a um outro lugar do mesmo, seja no nível sensorial ou abstrato. Nós vamos a um outro mundo, não porque morremos, mas nós vamos a um mundo dos justos, diferente do mundo dos injustos. Ou seja, ainda que não haja morte do corpo, não viverão no mesmo mundo, em termos de vizinhanças existenciais, ou sentido de realidade, ainda que vivos no corpo, não viverão no mesmo mundo, os justos e os injustos. Estarão em mundos diferentes. No paralelo ao cristianismo, mesmo em carne viva, encarnado, o reino dos céus e o reino do inferno não habitam a mesma compreensão, a mesma habitação, o ethos do ser daquele que vive nenhum desses mundos, com o corpo ou sem o corpo. Essa migração de mundos, no sentido ético, para mais amoroso ou mais violento, seja no corpo ou fora do corpo, mas que Sócrates começa a dizer, vamos dar exemplo fora do corpo, mas já nos disse que também no corpo, ele nos coloca que Sócrates nos apresenta algo que em filosofia clínica é fundamental. Existem muitos mundos. E como fazer a migração? Antes de chegar a este ponto, eu quero dizer algo importante. Em filosofia clínica, que Sócrates nos ensina, a mudança individual daqueles que têm no tópico 29, matemática simbólica, uma demanda clínica, o que é isso? Pessoas que chegam ao consultório e ou têm problemas dos mais diversos, ou têm quase nada de problemas dos mais diversos, que são mecânicos ou funcionais. Por exemplo, eu tenho problemas no casamento, tenho problemas de dinheiro, tenho problemas na profissão. Mas, em qualquer forma de linguagem, interpretação, afirmar, mas não é nada disso o que me incomoda. Ainda que eu não goste dessas situações limítrofes. Eu sinto como eu não pertencesse mais ao modo como as pessoas falam. É como se eu não fosse deste mundo. Eu me sinto um estrangeiro. Eu me sinto perdido entre aqueles que até são família, colega de trabalho. E aí nós percebemos que a demanda dela se estuda e deve ser pesquisada como o tópico 29, matemática simbólica. Então é uma pessoa cuja demanda em clínica é ajudá-la a mudar-se para uma consciência de realidade diferente da que encontra. E, portanto, encontrar outros pares de conversação. Sua solidão e sua sensação de ostracismo, de isolamento, não se deve à falta de parceiros ou de realidade, mas apenas de não perceber que ela precisa mudar de consciência e interação. Transcender o seu conceito de eu para, quem sabe até, ser uma outra pessoa de outra maneira, o que pode até redefinir o conceito de eu próprio. Sócrates nos dá uma lição muito importante. Se a demanda é dessa natureza, e Sócrates propõe isso, ele não quer apenas levar as pessoas a serem racionais. Ele quer ajudar pessoas de injustas a serem justas. Portanto, de um paradigma ou de um patamar autogênico, sistêmico, estrutural, enquanto realidade mecânica, horizontal, para uma autogenia vertical superior. Essa é a intenção dele, que talvez cristãos chamariam de salvar a alma do pecado. Aqui, o Sócrates diria salvar o homem da ignorância de si mesmo e do mundo para um mundo de verdade equivalente de beleza e justiça. A lição é, isso é muito terapêutico, e ele dá testemunha disso. Ao mudarem de mundo, seus problemas não vão acabar. Ao contrário, vão aumentar. mas você terá existencialmente os problemas certos. Vou esclarecer. Se eu tenho problemas que o mesmo que eu os resolva, terei cansaço, mas não terei maturidade, eu estou com problemas inadequados à minha consciência. Se eu resolvo problemas inadequados ao meu grau de existência e sentido de realidade, eu posso até ter prazer ou alívio, mas não tenho a sensação de amadurecimento nem de elevação. Portanto, não é o prazer ou dor, mas sim adequar qual a natureza dos problemas. E aqui Sócrates nos ensina que grande parte dos problemas não desaparecem, mas existencialmente eles desaparecem. Sócrates vai morrer. Ele vai ser, se não fosse esta morte ou outra, seria, ele sofrerá, mas ele ficará em paz. Isso é o que o filósofo clínico pode não prometer, mas oferecer, se ao lado de quem caminha nessa direção, partilhando essa estrada. Eu não lhe ofereço, como filósofo clínico, uma resposta às suas agonias materiais, digamos, dessa natureza, mas eu ofereço paz existencial ou força e vitalidade diante dos problemas que lhe parecerão menores ou de outra natureza, como quem diz, meu corpo sofre, não eu. Ou, se sofre eu corporalmente, não sofro eu existencialmente. Até dilatando a ideia de corpo próprio para a natureza. Por exemplo, hoje ouvimos tão belamente as falas do querido Leonardo Boff, quando diz, vai haver aí consequências terríveis de uma vida antiecológica e muitas pessoas vão morrer em cataclismas já anunciados, de diversas naturezas. Mas está tudo bem, porque a natureza vai continuar vivendo, o planeta não vai morrer, então está tudo bem, viu? Fique em paz, a gente morre, mas o planeta não. Ele se dilui com a realidade, se conjuga como um franciscano com os animais, então a sua corporeidade deixa de ser exclusiva, em disputa, e se reconjuga. Então é um exemplo de sensoriedade transcendente. Ou de transcendência para o mundo abstrato, deixando o corpo. Desculpa se falo muito rápido, mas é para aproveitar o tempo já tão curto da nossa trajetória para depois a gente descansar e conversar. Bom, dizendo essas coisas, eu passo agora a um outro capítulo, como eu antes nominei como capítulo 4. Imagine isso, um livro que está sendo descrito em seus capítulos. E cito aqui em Fédon 83,83A a 83C, ele vai dizer aqui que aqueles que são amigos do saber, os filósofos, estes devem tomar todos os seus cuidados e seguirem esse caminho. Eles devem abandonar a crença no mundo dos cinco sentidos. Nesse sentido de interpretação, ele está correto e sempre estará. Ou seja, o imediato, o instantâneo, o óbvio, o filósofo deve abandonar e procurar sempre o que pode estar mais profundo, seja hoje na elaboração do intérprete, seja ao modo antigo, no realismo, do que ainda está por ser conhecido no mundo, a ser descoberto. Mas aqui, então, ele diz assim, 83b, literalmente, que não creiam, enfim, senão no próprio testemunho, desde que tenham examinado bem. E vai dizer assim, ó, aqui, essa passagem me lembra muito o que eu vou citar agora, 83C, de Fédon, quando Hannah Arendt fala sobre os perigos do prazer e da dor, que diz ela no primeiro capítulo, no subcapítulo A Esfera Pública, diz ela, um dos perigos para a esfera pública em nossa época, em todas as épocas, mas hoje alcançou grande destruição da sociedade, do sentido político, é a grande experiência da dor ou do prazer. Ela chama de o amor erótico. ambos são tão, são experiências tão privativas que ninguém pode sentir por outrem, que uma submetidos à grande dor física, o mundo lá fora desaparece objetivamente, e o interesse e o esforço por ele. E isso, pelo menos, deve ser considerado como relevante. Ainda que não seja universal, é, no mínimo, bastante comum. Mas, se duvidarem, faça uma experiência. Deem uma boa martelada no dedão do pé. E vamos ver se, diante desta dor, terão objetividade para lidar com os outros, com os problemas da sociedade e da política. Podem imaginar, então, o que é um partilhante quando sofre horrores. A capacidade objetiva que ela vai ter enquanto sofre. Pois bem, mas vai dizer Sócrates, eu sei que é assim, por isso o filósofo deve, em particular, se dedicar a fazer filosofia, a exercitar por testemunho. Ele vai sofrer, mas o partilhante não tem culpa disso. E ele vai ter prazeres imensos e ou desejo deles diante do partilhante. Mas o partilhante não pode ser objeto de transferência de consumo como fosse uma coisa para o filósofo clínico terapeuta. Então nós temos que aprender com Sócrates, que nos diz: você pode achar que está superior a isso, mas cuidado com grandes dores e com grandes prazeres. Se não for capaz de lidar com isso, perdendo a objetividade, abandone a clínica temporariamente. Procure um outro filósofo clínico, ou faça como Sócrates: sofra todas as dores, deseje ou tenha todos os prazeres, mas mantenha a objetividade de não abandonar a busca da verdade que o outro nos apresenta, ou que a vida nos apresenta. Se o filósofo se define no mundo antigo como, desde Pitágoras, como amante da verdade, o filósofo clínico se define como amante respeitoso das verdades subjetivas do outro, sem destruí-las com opiniões diferentes. E certamente, quem trabalha com clínica vai se sentir em algum momento confrontado e ou seduzido a dizer: não precisa mais falar, eu sei o que é isso, e deleitar-se com as próprias imaginações e gozos, deixando de entender o outro em sua diferença, porque acostumou-se no poucamento dessa aproximação. O que há de semelhante é apenas um convite para ser mais profundo, até que a diferença nunca desapareça. Somos diferentes, iguais nos direitos, mas diferentes na nossa subjetividade. Sócrates não dá essa lição. Mas como ele diz aqui, 83c, literalmente, aspas: quando sentimos com intensidade um prazer, um incômodo, um terror ou um desejo, por maior que seja o mal que possamos sofrer nesse momento, entre todos os que se possam imaginar, cair doente, por exemplo, ou arruinar-se por causa de suas paixões, ela sabe que não há nenhum desses males que não seja ultrapassado por aquele que é o mal supremo. E é deste mal que sofremos e não notamos. Lembra-se de qual mal? A ausência de ética. Falta da moral. Minha dor não me dá direito de fazer ninguém sofrer. E meu desejo insatisfeito, carente e acumulado, não me dá direito de coisificar ninguém para minha saciedade, por desejo ou por ódio. E continua ele. Uma vez a ele perguntado: e que mal é esse, Sócrates? Diz: é que em toda a alma humana, forçosamente, a intensidade do prazer ou do sofrimento, a propósito disto ou daquilo, se faz acompanhar da crença de que o objeto dessa emoção é tudo o que há de mais real e verdadeiro, embora tal não aconteça. Enfim, Hannah Arendt, grandes pensadores como Freud, não menos também Lúcio Pacha na filosofia clínica, todos nós temos que trazer isso, e Sócrates anunciava, um filósofo clínico não pode esquecer. Detalhe, ele usa aqui o termo universal. E nós não vamos dizer, porque por brincadeira, pelo menos duas pessoas aqui, eu vou citar no texto. Isso não é verdade para Sócrates. Ele mesmo dá testemunho que não foi assim para ele. Sofreu toda a dor e não retribuiu injustiça. e também Hannah Arendt, que decidiu, como judia, dizer a cumplicidade passiva de judeus diante do fenômeno do nazismo e preferiu a verdade a ficar em privilégio do que contribuir com essa oferta de reflexão crítica e autocrítica da cultura judaica e que é a banalização do mal em todos nós. Portanto, não é universal. Sócrates aqui, se relesse, veria que teria, mas seria hoje, né? Então, aprender a morrer significa aprender a morrer à ignorância, que é o mesmo que a maldade imoral. Indo ao capítulo 5. Estão cansados, queridos? Eu imagino que sim. Mas Sócrates já estava antes de morrer. E mesmo assim ele produziu isso. E a gente nem vai morrer, hein? A gente vai jantar e te passear. Então estamos... Se isso não conseguimos, gente... É um teste muito pequeno para ser filósofo clínico, né? Vamos lá. Indo a Fédon, quando ele trata sobre os contrários... Primeiro, ele desautoriza a experiência, o argumento empírico. Ele começa a dizer assim, olha, vamos imaginar que ele diz aqui, pelo menos na tradução, que as almas dos defuntos estão lá. Vamos imaginar que elas saíram daqui e foram lá. Isso bastaria para você acreditar nisso? Vamos pegar hoje o argumento espírita. Vamos fazer a experiência, meio como o exercício da mediunidade, ou um filme, ou qualquer forte experimentação, podemos usar aqui a ideia de um percepcionar. E Sócrates vai dizer, isso não vale nada, como argumento. Desculpa, Sócrates, mas isso assim era para ele, porque algumas pessoas, através deste viés, alcançam o entendimento de uma vida após a morte. Mas para Sócrates, não. Para ele, há um único caminho, é o da argumentação. Se você entender racionalmente, aí sim você vai entender e viver a vida após a morte, antes de morrer. Bom, é nesse sentido que ele vai elaborar que todo o conceito, e vimos antes na palestra do professor Ciro Asmonov ontem, que os gregos elaboravam as ideias em opostos. Eram seres de dialética, expressão como a palavra diálogo, dia em relação a dois e logos, a razão entre duas como movimento. Portanto, o diálogo é o movimento, não uma troca de palavras, mas uma troca de ideias. Se uma pessoa conversa consigo mesmo, por um lado Y e por um lado X, ela está dialogando e não monologando, se tiverem duas ideias, levando à síntese. E depois de percorrer, dizendo, olha, tem como haver decomposição se antes não havia uma composição? E uma composição não há de se decompor se falarmos, por exemplo, em um ser vivo? Então, uma palavra evoca a outra. Uma só faz sentido com a outra. E ele vai usando isso em todos os termos até chegar ao conceito de morto. Pode alguma coisa ser morta que antes não seja viva? Vai dizer que não. Isso ele está conversando com Sebes. Aí ele chega até o ponto de que uma gera a outra. Para chegar à conclusão da vida após a morte... Olha só, ele vai fazer isso apenas avaliando a palavra, o termo. Para Sócrates foi o suficiente para entender a vida após a morte. Bom, é um recurso. Vamos a ele. Então, o que faremos então, depois de perguntar sobre o termo morrer, de Sócrates? Não compensaremos pela geração contrária? O termo morrer? Porque, se não fosse assim, a natureza seria coxa. Ou seja, para uma coisa morrer, ela tem que ser viva. Será preciso supor uma geração contrária ao morrer? E Sebes responde: isso é, segundo penso, absolutamente necessário. E qual é essa geração? É reviver. Pela lógica, ele conclui: tudo o que morre é obrigatório reviver. Só que ele vai dizer isso não é apenas na condição humana. E hoje, claro, podemos entender melhor isso na condição que uma planta pode ser revivida botanicamente pelo adubo e outras gerações, mas há o conceito em ciclo. Continuando a leitura, por conseguinte, continuou Sócrates: uma vez que reviver existe, não se poderá dizer que o que constitui a geração dos mortos para os vivos é precisamente reviver? Evidentemente. Então, Sócrates, abandonando o tópico 3, sensorial, como forma de argumentação e prova da existência da vida após a morte, e colocando isso no mundo abstrato, ainda no tópico 3, somando ao raciocínio e ao tópico 6, que é termo agendado no intelecto, ele elabora uma construção formal para dizer que o significado virá por consequência em quem pensar bem. Vou explicar em termos de submodos. Nós temos três tópicos que lidam sobre como investigamos, por via de descrição, o mundo psíquico quando alguém descreve o que pensou ou sentiu intrapsiquicamente, digamos assim, nos dias de hoje. Então, eu estava pensando em uma coisa, essa é a ação imagética, a ação imaginária, a ação psíquica. Depois, a hipótese. Ora, o que uma coisa vai levar a outra dentro dela por consequência? E experimentação. Como isso vai se manifestar visivelmente no que chamamos de experiência sensorial por haver pensado isso? Faço um recorte para citar uma partilhante que atendi em sua casa, quando ela viu uma reportagem no qual eu falava sobre a depressão e como a filosofia clínica trataria um conceito como esse. Ela viu essa reportagem, entrou em contato por telefone e eu comecei a fazer a clínica no apartamento dela. Ela, em um resumo, ela, depois de problemas de um divórcio, ela se aprisionou em seu apartamento, permanecendo 6 anos sem nunca ter saído do apartamento. E no início, ela sequer saía da porta até o elevador, por 6 anos. E nós fizemos esse trabalho e eu percebi que, de acordo com algumas palavras, depois de rapidamente colher uma historicidade dela, eu vou dizer, é como disparasse um gatilho da ação mental e ela ia para mundos abstratos, eu perdia ela na sua experiência corporal. Ela ficava em variações mentais ao infinito. Eu já então entendia que na ação eu tinha que evitar certas ideias que levariam a outras. Isso é hipótese. Eu já sei que, por hipótese, se eu entrar por um caminho, ela vai para outro. Aí eu comecei a unir o útil ao agradável e dizer, olha, eu vou ficar aqui, tal, por que você não faz um pão de queijo para mim? Claro que ela ofereceu certa vez um que ela comprou, falou, não, você vai fazer um pão de queijo para mim. E sucos e tudo mais. Eu claro que se eu ajudava ela a preencher o seu vazio interior, ela ajudava o meu. Mas a ideia é trazê-la para o sensorial, porque eu entendia que por experimentação ela melhoraria, e é uma hipótese que se comprovou, e ela, em 4 ou 5 meses, eu já via, ela depois recuperou a vida dela, saiu para shoppings, não que isso seja uma ideia de saúde ou de conserto, mas ela se sentiu mais autêntica e reformulou muito da sua vida como era antes, tal como se sentia melhor. Pois bem, então, entendeu que a ação, hipótese e experimentação, para Sócrates, se pelo pensamento puramente abstrato uma pessoa entender essas coisas, ela vai elevar o seu espírito à condição da crença e conhecimento da imortalidade. Há pessoas que são assim. Com argumentação derivada, eu as transformo de um mundo ostracista, isolado, perdido, ao entendimento e iluminação para outra realidade, porque só lhe faltava entender. Mas outras, claro, que vão pela experimentação e não pela ação. Bom, essa é uma ideia. A experimentação que Sócrates teve foi a felicidade, por haver pensado corretamente. Ele devolve aqui, suponhamos, isso 72D, suponhamos, da mesma forma, meu caro Sebes, que venha a morrer tudo o que participa da vida e que, uma vez mortos, os seres permaneçam nesse estado sem reviver. Neste caso, não será forçoso que tudo no fim esteja morto? É fantástico, Sócrates. E que nada mais viva? Admitamos com efeito que o que se vive provém de outra coisa que não a morte. E o que vive, morre. Haverá algum outro modo de evitar que tudo venha a perder na morte? Não. Portanto, tudo vai viver. Uma citação rápida, uma comparação. Um século antes, o príncipe Siddhartha da tribo de Gautama, isso ao que se entende hoje como sul da Índia, que foi conhecido como o primeiro Buda, o iluminado. Houve cerca de 24 Budas, ou os despertos, ou iluminados. Ele certa vez lançou um desafio semelhante, e engana-se quem achar que o budismo não é ausência, é ausente de lógica. Não, eles são profundamente argutos. Usam outros recursos como atalho no nosso, na nossa estudo de submodos, uma intuição rápida ao modo de cada um. Mas certa vez Buda, ou príncipe Siddhartha, elaborou para os seus discípulos a seguinte pergunta: qual é o contrário do nascimento? E de imediato, imediato é a palavra, sem reflexão, responderam muitos: a morte. Ele diz: não, o contrário de nascimento o contrário de nascimento é a morte, não a vida. Olha que interessante, a vida não tem contrário. A pergunta que ele colocou é: qual é o contrário da vida? Perdão, retifico, e responderam: a morte. Não, a vida não tem contrário. O contrário da morte é nascimento. A vida é o que permanece entre nascimento e morte. A vida não tem contrário. É algo semelhante ao que Sócrates vai apresentar. E aqui eu salto muitas considerações para chegar a um outro momento. O capítulo 5. Perdão, agora o capítulo 6. E volto à Apologia de Sócrates, já me encaminhando para em direção ao desfecho. Sócrates era um partilhante de alguém superior a ele, capaz de orientá-lo. E ele chamava isso, nominadamente, como um espírito guia. Daimons, ou demônio, traduzido aqui em português nessa edição. Os gregos tinham theos, os deuses bem individuais, conhecidos na mitologia, mas tinham essa crença do daimons, que eram os espíritos guias que acompanhavam isso em toda a tradição da Paideia, isso é mostrado em toda a tradição de Homero e Hesíodo, que, sobretudo de Homero, que estes espíritos acompanhavam em existência viva e depois, uma vez mortos, despojados da carne, acompanhavam estes espíritos, ou a psique, até o devido lugar no Hades. Então, é o semelhante ao anjo de guarda de hoje em dia na tradição católica popular. Pois bem, acontece que este espírito tinha uma característica: nunca dizia a Sócrates o que fazer, só lhe dizia o que não fazer. Mas não para que Sócrates, obedientemente, abandonasse o próprio raciocínio, mas para que Sócrates refletisse sobre o momento em que algo estaria errado. E essa postura, que foi conhecida do Sócrates, e não do seu daimon, mas agora o reporta a origem, a razão negativa. A razão não pode dizer o que a verdade é, mas pode dizer o que não é a verdade. Uma contribuição que em filosofia clínica também devemos sempre manter viva. Quer dizer, ainda que eu saiba ou creia saber o que seria bom ou a verdade para o partilhante, como filósofo clínico, eu devo sempre ter a postura de uma razão negativa, em que oriento-o para que ele seja o máximo possível autêntico. Mas o que é isto? Se isso essencialmente é o jeito dele, nas melhores condições do mundo, basta eu retirar dele, mostrando-lhe tudo que lhe é inautêntico, que ele será fluidamente ele próprio. Eu não tenho que ensinar o outro a ser ele, eu tenho que ajudá-lo a ele não ser a negação de suas potências. Então o filósofo clínico propriamente não ensina, mas aprende e devolve ao outro o seu autoconhecimento pelo viés do filósofo clínico como um ser que escuta para retribuir em fala como quem ouve. Isto é, a palavra que sempre diz a verdade é aquela que sempre está à escuta. A última palavra é aquela que ainda não foi dita, como eu citei no meu livro A Escuta e o Silêncio. E é preciso dizer que isso deve ser atualizado diariamente na clínica. Pois bem, aqui há uma beleza superlativa, porque este daimon, e eu vou citar pelo menos como ele manifesta isto, ele diz isto para citar a fonte. Se tivesse o tempo para escrever, não faria tantos rascunhos. 30 em A Defesa de Sócrates ou Apologia de Sócrates, 30b, diz ele assim, se referindo a esse daimon: uma inspiração que me vem de um deus ou de um gênio, da qual Meleto faz caçoada na denúncia. Isto começou na minha infância. É uma voz que se produz e, quando se produz, sempre me desvia do que vou fazer, nunca me incita. Ela é que me barra a atividade política, no sentido de ele se candidatar, porque era político, sim, no sentido amplo. E barra-me, penso com toda a razão. Olha, Sócrates assume o outro dele, mas eu penso. Ficais certos, atenienses. Se há muito eu me tivesse voltado à política, há muito estaria morto. O que seria um político honesto, hein, no Brasil? E não teria sido nada útil a vós, nem a mim mesmo. Ora, é nesse sentido que, primeiro, lembrando o sentido político dele, Sócrates está aqui nos apresentando Daimon como o que hoje podemos chamar de um filósofo clínico dele. E esse filósofo clínico não quer lhe consertar problemas como você vai evitar o julgamento e não ser condenado. Não. Este espírito Daimon, pelo seu protetor e guia, ele fez silêncio na hora do julgamento de Sócrates. E esse silêncio também durante, na saída do tribunal. Por que esse espírito não apareceu para dizer a Sócrates como ele sairia dali, vivo, em carne? Esse silêncio, então, não era ausência de fala, era a confirmação de que morrer para os deuses, no caso dele, era o melhor. Era terapêutico, diria eu, em filosofia clínica. Como morrer? Esse é o título dessa palestra. Aprender a morrer, isto é, a viver com todas as consequências da justiça. E traduzido em filosofia clínica, viver com todas as consequências da autenticidade. E aí, eis de novo aquela lembrança que eu preciso atualizar. Via o tópico 18, axiologia, escolher sempre o que é justo. Tópico 5, segundo cada consciência, o que não é para um pode não ser para o outro, não importa. Mas segundo o que é autêntico para cada um, é um critério sempre válido. Porque se eu estiver errado, eu mudo. E se alguém me mostrar este meu erro e eu permanecer autêntico, eu hei de aprender com os meus próprios erros a escuta na alteridade com o outro. Se este outro for um filósofo clínico, muito mais rica será, portanto, o meu crescimento na nossa presença conjunta. Por isso é partilhar. Portanto, o problema não é errar. É não querer aprender com os erros. Isso vale para partilhante, vale para filósofo clínico, nos sentidos subjetivos da autenticidade. Ora, então, com essa razão negativa, eu também apresento aqui uma ideia sobre o porquê a razão entrou em grande falência depois do iluminismo. Porque essa razão não mais seguiu no mundo moderno, após Descartes, o sentido existencial do sentido ético se tornou uma razão instrumental, sem uma razão humana. É o que fez grandes filósofos neomarxistas ou neofreudianos colocarem como talvez a epígrafe de uma obra valha por todas as demais a educação após Auschwitz. Isso nos coloca, Adorno nos coloca essa ideia do que adianta toda a racionalidade se o que construímos for a capacidade de nos destruirmos. Porque faltou um elemento, que é a essência do qual Sócrates diz, mais importante do que a razão, e guia para a própria razão, e o seu próprio guia, o Daimon, mantinha vivo. A ética. Eu traduzo uma palavra mais poética, amor ao próximo como a si mesmo, que é a alteridade. Essa generosidade da qual o filósofo clínico não pode se assumir, não pode esquecer como fosse piegas, mas essa é a essência do seu trabalho, sem a qual, sem essa amorosidade, nós seremos apenas técnicos. Daí vale o termo, como muitos dizem, de uma racionalidade sem amor. Ele está me analisando, eu me sinto mutilado, investigado e despido e envergonhado na frente de alguém que me acusa. Pois quando isso é feito com amor, e repito, nenhuma verdade vale mais do que o acolhimento e o silêncio de quem protege o outro das dores de não entender, de um modo ou de outro, o que lhe torna autêntico. Pois bem, e tornar autêntico é um modo para cada um. Portanto, se o partilhante não for, com o tópico 10, raciocinado, se ele próprio não raciocinar em sua competência, não é o problema. Tem o seu modo de aprendizagem, mas o filósofo clínico tem que ser filósofo. Porque isso não se faz, nem um pouco de tudo que foi dito até agora, sem filosofia e sem grande conhecimento. Não é por acaso, não é por opinião, nem por descuido, mas é por grande conhecimento de saber que não se sabe, em que o valor da verdade nunca ultrapassa o valor do amor, que se respeita sem violentar os direitos do outro, se resguardar. Bom, dando então encaminhamento para o capítulo 7, chegando ao momento da morte, mas da morte feliz, não sem dor. A imortalidade, o arete, a virtude grega de, vamos dizer assim, em brasileirês popular, o cabra tem que ser muito macho para morrer feliz. E morrer feliz é, vai doer, não tem problema. Eu estou com a consciência em paz. Eis era Sócrates. E olha o que diz a narrativa, gente. Eu me emociono com isso. E me emocionei muito porque eu li esse trecho quando eu entrei na faculdade. Eu tinha 17 anos. Eu lia isso em voz alta. Fazia a voz de Fédon. Fazia a voz de Eucrates. Tentava contorcer, imaginava, fechava os olhos, memorizava e repetia. Hoje, quando eu vi aquelas cenas, nossa. E é claro, isso não é ficção. Viver isso aqui, isso é fazer filosofia. Para mim, pelo menos. Diz Fédon, então, em 58e. Seus momentos finais de Sócrates. Enquanto estive ao lado de Sócrates, minhas impressões pessoais foram, de fato, bem singulares. Na verdade, ao pensamento de que assistia à morte desse homem, ao qual me achava ligado pela amizade, não era a compaixão que me tomava. Eu, o que eu tinha sobre os olhos, Eucrates, era um homem feliz. Feliz. Tanto na maneira de comportar-se como na de conversar, era tal a tranquilidade, a tranquila nobreza que havia no seu fim. E isso de tal modo que ele me dava a impressão, ele que devia encaminhar-se para as regiões do Hades, de para lá se dirigir auxiliado por um concurso divino, e de ir encontrar no além, uma vez chegado, uma felicidade tal como ninguém jamais conheceu. É ou não é uma morte feliz? Ah, meu Deus, dá vontade de morrer agora. Mas aqui eu quero lembrar uma questão fundamental, que se eu morresse por uma ilusão de um momento de prazer, eu não alcançaria isso. Porque não é, ainda que verdadeira e autêntica, uma experiência de um patamar existencial elevado, uma autogenia vertical elevada, ainda que verdadeira, não é o suficiente para a habitação nela. Habitação, palavra casa em grego, que é ethos, ética. Eu não posso ter um momento de ser ético. Um dia feliz que eu fiz uma coisa boa. Eu tenho que ter sustentabilidade neste patamar. Significa manter-me em vizinhanças, enraizado, portanto, semelhante a eles, permanentemente ético, antes, durante e depois da morte. Ou seja, não fazer antes, porque depois você não terá boas companhias, como agora, mesmo que você seja mau, cruel, vai ter pelo menos do seu lado, de graça, imerecidamente, flores, perfume, generosidade de pessoas, a cultura de séculos herdada e dada a você gratuitamente. Bastante prestar atenção. Nem precisa ser bom para ganhar toda a beleza e bondade herdeira de um universo dos bons. Mas depois, se vamos para... Voltemos à hipótese que Sócrates já racionalmente deflagrou como verdadeira. Se vamos para os equivalentes, não teremos mais a chance de um fôlego, de um momento de paz e recuperar a paz quando não tem. E voltando a Hannah Arendt, citada agora em seu paralelo com Sócrates, em momento de grande dor, queimando no inferno da própria consciência, acredito que vai ser o momento mais difícil de alcançar a paz novamente. Seja como for, mesmo que não sejamos bons, a bondade naqueles que não são totalmente maus, e temos exemplos o bastante para aprendermos uns com os outros, e por que não, nós conosco mesmos. Dizendo isso e falando dessa sustentabilidade, eu chego ao último capítulo. Claro, repito, depois de muitas considerações que eu imaginei poder dissertá-las, e quem sabe em outra aula, com profundidade. Mas, indo para o capítulo final, no epílogo do Fédon, o momento em que é dado se culto a Sócrates. Fédon 117b. Dizendo isso, literalmente eu cito: estendeu a taça a Sócrates. Este a empunhou. Eucrates, conservando toda a sua serenidade, sem um estremecimento, sem uma altercação, nem da cor do rosto, nem dos seus traços, olhando em direção do homem, um pouco por baixo, e percutadoramente, como era seu costume, assim falou: dize-me, é ou não permitido fazer com esta beberagem uma libação às divindades? Ele se referia, à nota de rodapé esclarece, aquele pouquinho que a gente hoje chama de dar para o santo, porque ele não queria deixar de cumprir o morrer. Se ele jogasse um pouco de veneno, talvez ele não morresse. Então, é ou não permitido fazer isso? Lembrando que, em outras passagens, houve todo um esclarecimento que isso não era um suicídio, que ele não concorda com o suicídio, mas sim viver corajosamente a ética. Não sendo isso, portanto, jamais um suicídio. Mas ele diz: eu tenho o direito de oferecer a minha morte aos deuses? Olha, ele quer brindar em oferta no momento mais sofrido da vida. Olha, quando eu estou com uma unha encravada, eu quero xingar todo mundo. Imagina num momento tão doloroso, ele vai brindar e oferecer. No momento em que, repito, grande dor, a gente só quer atenção, chamar a mamãe para soprar a ferida, ele não quer receber, ele doa. Eis a generosidade de um filósofo, e por que não, de um filósofo clínico se elevado à sua condição de autêntico ser filosófico. E responde: só sei, Sócrates, que trituramos a cicuta em quantidade suficiente para produzir seu efeito, nada mais. Responde Sócrates: entendo, mas pelo menos há de ser permitido, e é mesmo um dever, olha a moral, dirigir aos deuses uma oração pelo bom êxito desta mudança de residência daqui para além. E é esta a minha prece, assim seja. Lembramos que ele não está falando da morte do corpo. Ele está falando da mudança de um patamar autogênico para o nível dos justos, dos verdadeiros, dos bons. Claro que ele já o tinha feito em vida, como Jesus já o tinha feito, independentemente da morte do corpo. Porque aqui vai se esclarecer, o conceito de vida não tem oposto. O conceito de morte tem o conceito de reviver em sua oposição. E, portanto, se falarmos em saúde, teremos que usar um termo adequado para nós hoje. Saúde existencial. Cabe bem à filosofia clínica dizer, nós não curamos. Embora isso possa ter alguma coincidência significativa às nomenclaturas da medicina e das áreas de saúde. Mas, basicamente, nós damos força existencial, independentemente se isso resultar em doença, saúde, morte ou não do corpo. Sim, a saúde existencial, aí o termo é convidativo porque é poético. E ou filosófico, no sentido da alma, ou da psique, ou em filosofia clínica da estrutura de pensamento. Continuando a leitura. E em seguida, sem sobressaltos, sem relutar, nem dar mostras de desagrado, bebeu até o fundo. Neste momento, nós, que então conseguíramos, com muito esforço, reter o pranto, ao vermos que estava bebendo, e que já havia bebido, não nos contivemos mais. Foi mais forte do que eu. As lágrimas me chorraram em ondas. E Apolodoro, seguindo um texto adiante, que mesmo antes não cessara um instante de chorar, se pôs então, como lhe era natural, a lançar tais rugidos de dor e de cólera, que todos os que o ouviram sentiram-se comovidos. Salvo, é verdade, o próprio Sócrates. E diz Sócrates: que estás fazendo? Exclamou. Que gente incompreensível! Se mandei as mulheres embora, foi sobretudo para evitar a semelhante cena. Pois, segundo me ensinaram, é com belas palavras que se deve morrer. Acalmai-vos, vamos, dominai-vos. E mais adiante, depois que o seu corpo já está rijo e frio, vai subindo dos pés até chegar próximo ao coração, segundos antes da morte. E o texto diz, entre aspas, e disse essas palavras, as derradeiras que pronunciou. Criton, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de pagar essa dívida. Responde ele, assim farei. Respondeu Criton. Mas vê se não tens mais nada para nos dizer. A pergunta de Criton ficou sem resposta. E concluindo o capítulo, o livro e o parágrafo. Tal foi Eucrates, narra Fédon. O fim de nosso companheiro. O homem de quem podemos bem dizer que, entre todos os que seu tempo, que nos foi dado a conhecer, era o melhor, o mais sábio e o mais justo. Detalhe. Asclépio, em grego, ou Esculápio, em latim, é o deus da medicina e o deus da cura. Na hora de morrer, ele disse, eu oferto a saúde. Significa que ele estava lúcido. E a felicidade era o seu critério de paz na consciência para dizer, não há morte para os que souberam viver em filosofia. Valhamos isso para a filosofia clínica, a vida por testemunho e o partilhante como mestre para o qual homenagearemos uma taça a Asclépio, a saúde daquele que partilhamos a oportunidade de, por ele, sermos nós filósofos clínicos. Se isso vale, então, saúde a todos. Obrigado.